as pessoas embranqueceram o Egito, que Hollywood transformou o Egito num reduto de pessoas brancas. E eu tive um professor na universidade que ele se espantou quando eu falava do Egito, da África. Ele dizia, mas o Egito é na África. O professor na universidade me assustou que ele não sabia que o Egito era na África. Mas assim, não o culpo. É porque realmente, por muitos se fez passar que a literatura, todo o conhecimento valoroso, ela foi produzida por pessoas brancas. E porque as comunidades negras, por serem comunidade da oralidade e pouco da escrita, isso se perdeu. Sem contar nas bibliotecas da Alexandria que foram destruídas. E vários conhecimentos que foram apagados propositalmente para que só chegasse ao Ocidente, principalmente nós colonizados, aquilo que os vencedores querem. Então, a importância de você ter crianças negras produtoras de conhecimento, escritoras de livros, contando histórias de pessoas negras e contando histórias como o conto de Anderson Chon, O Ouro de Angola, uma história maravilhosa. Inclusive o conto de Luiz e o de Maurício estão conectados, pais, né? Um conto começa, o outro termina, exatamente, são lado a lado os contos deles, mas eles têm uma conexão. Ele fala, quem fala de Martin Luther King, da Marcha para a Liberdade, Luiz fala dessa caminhada que também é uma marcha. E a gente fala muito da marcha para Jesus, mas esquece também de falar que as comunidades de matriz africana também fazem uma caminhada pela paz. E essa caminhada é para reunir todos os povos, sem distinção de raça, de credo. É uma caminhada pela paz, pelos direitos humanos.
Isso que você traz aí é uma questão histórica, né? Essa coisa só se transformou a partir dos anais, né? Porque até então era a história dos reis e rainhas, né? A história dos vencedores. Isso. E aí, a partir daí dos anais, é que a história social ela começa a ganhar força. E aí, que ainda tem muita área a ser explorada ainda, diga-se de passagem, muita área a ser explorada por nós historiadores, meu colega historiador. Sim. Também ali, né, aí da história social. Mas e é impressionante também que a gente vê aqui duas crianças, né, nessa idade, se debruçando sobre personagens, sobre assuntos assim tão profundos, né, tão caros para a história da humanidade, né. Realmente é de impressionar e incentivar também. Mas eu vou passar aqui logo para o Anderson agora, porque leitura, escrita, ler, ele é neuropsicólogo do sono, sabe tudo aí, viu? Sabe tudo, insônia, tudo, sabe tudo. Aí eu vou perguntar logo de cara, meu querido Anderson Pereira, neuropsicólogo, a leitura faz dormir melhor?
A pergunta do mistério, né? E vem essas perguntas enigmáticas.
E por que ler ajuda a dormir? Duas em uma.
Que maravilha. Muito bem. O que, que a gente tem? É muito comum, né? Assim, minha formação é toda na área da neurociência, né? Parte de ciência comportamental, saúde mental. E de uns anos para cá eu dei a ênfase na neuropsicologia do sono. Então eu trato pessoas que sofrem com insônia com um tratamento não farmacológico. E são os diversos mitos, né? Melatonina, café, dormir, acordar. E essa questão da leitura, as pessoas trazem muito isso, Ivan. Dizem assim, eu tô com insônia, eu vou começar a ler e aí volta o sono. Então, o contrário, eu vou começar a estudar para uma prova, um concurso, alguma coisa, e aí não consigo estudar. Eu comecei a ler e deu sono. E as pessoas ficam se perguntando o que é, né? Aí, respondendo a sua pergunta, tem duas vertentes nisso aí. Primeiro, a leitura, ela faz com que, assim, pessoas leitoras, e aí leitoras, temos mais leitoras do que escritoras, mas pessoas leitoras, elas tendem a ser pessoas menos ansiosas, porque a leitura em si, ela ativa áreas cerebrais que fazem com que a pessoa crie um pensamento linear. Linear em qual sentido? No sentido de que eu preciso entender vocábulo por vocábulo, palavra por palavra, aqui é só tijolo por tijolo no desenho lógico, né? Como diz o Chico Buarque, ou seja, traz com que você faça a leitura, imagine aquilo que está acontecendo. Então você digamos em termos práticos, como se fosse uma meditação guiada. A leitura faz com que você vá pegando uma linha, outra linha, outra linha. Deixa de ser esse frisson de vídeos rápidos de reels, então, e shorts e outros mais. A leitura, ela faz com que você acalme a mente, ative córtex pré-frontal de imaginar o que está sendo lido, considerar, lembrar do que foi lido e projetar o que ainda vai ser lido. Faz com que você, tem gente que lê em voz alta, mas um pouco baixa, naquela voz assim. Então faz com que você trabalhe também fonética. E outro detalhe, a ideia das pessoas sentirem sono, né? Porque quando você está lendo, tem um movimento muito, muito rápido que nossos olhos fazem, que é chamado movimento sacádicos. Depois você pode pesquisar, movimentos sacádicos. Uhum. Quando a gente está lendo ali entre uma palavra e outra, os nossos olhos fazem pequenos movimentos sacádicos. Chama, o pessoal de oftalmologia conhece bastante isso. E esses movimentos sacádicos são excessivamente exaustivos.
Isso não tem nada a ver com leitura dinâmica, não, né?
Não, é naturalmente.
Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra
isso,
coisa.
Isso, leitura dinâmica já é outra dinâmica. Nossa. Assim, naturalmente, para poder vincular, os nossos olhos fazem movimentos sacádicos. Fibras musculares, né? E esses movimentos são excessivamente exaustivos. Deriva daí a ideia das pessoas começarem a ler e Nossa. Começar a dar o sono, né? Ou seja, porque você é exaustivamente cansativo. Um movimento que não tem quando você está vendo telas de LED, né? Que é telas de internet, que você está mais, muito mais recebendo um feixe ali de luz luminoso do que o livro em si, né? Que ele, apesar de ter a luz incidindo, mas a própria celulose absorve a luz, ou seja, um outro trato. Ou seja, você está ali, ó, lendo, na questão celular, você está ouvindo, você está vendo, ou seja, mimetiza ali uma tela, né? Uma microtela, né? Então, conclusão, tem todo o vínculo. Então, leitura, ela é saudável, acalma a mente, digamos que assim. Digamos que é um ansiolítico natural a leitura, porque você tem que ler uma palavra, outra linha, outro parágrafo, outra página. Então, trabalha um ansiolítico natural a leitura. A leitura é muito boa, é essencial. E escrever muito mais, porque aquela ideia, né? Você tem que colocar palavra por palavra e você vai botando esse parágrafo, vai ficar na frente desse, ou seja, você já está em uma outra camada de construção cognitiva e tudo isso cria caminho neural para um cérebro ficar ordenado, porque tanto para ler quanto para escrever, você precisa ter um raciocínio estruturado, um raciocínio, um encadeamento lógico. Então, aquele cérebro entende o momento de vigília, o momento de quietação, o momento de dormir, o momento de acordar, ou seja, tem princípio, né? Ou seja, tem ciclos, então, ciclo circadiano que a gente chama.
Todo escritor também tem que ter atenção. Eu, meninos, aqui em Luiz, todo escritor tem uma pergunta para você. Todo escritor também tem que ter nessa atenção de estar ali escrevendo, estar ali construindo a sua história, mas também tem que ter atenção do descanso, né? De dormir, do sono, de reparar, porque aí vai a pergunta,
sim,
né?
Sim.
O sono, uma noite bem dormida e o sono ajuda na produção desse conteúdo de Joaquim e de Luiz.
Completamente, Genivaldo. Porque assim, sem sono não há memória, sem sono não há atenção. Então, seja justamente no sono onde a gente vai recuperar parte da memória de áreas cerebrais, que é a memória de curto prazo, para ser gravada numa memória de longo prazo. São os insights criativos que a gente tem quando está escrevendo algo, daquele insight. A gente lembra de coisas que a gente nem lembrava que tinha lido ainda, e é naquele momento que, ou seja, é um estado alterado de consciência, digamos que é um semi-transe,
sim,
que você consegue ali por meio do sono. Então, muitas pessoas dizem assim, ah, eu tenho um problema de memória. Né? Às vezes ela não tem um problema de memória, ela tem um problema de atenção proveniente de uma má qualidade de sono. Porque se você tem um déficit atencional por não estar dormindo bem, porque cada noite de não dormir é uma agressão cerebral, aí você está com um déficit de atenção provocado por deficiência de sono. A atenção é aquele foco, né? Você não está entrando os dados. Se não está entrando os dados, a memória você vai lá e vai captar os dados, né? Vai evocar o dado. Você não vai tirar daquilo de onde não tem, né? E faça uma comparação, sim, como se fosse uma carteira de dinheiro. Você faz o depósito da conta, você não vai sacar o que não tem. Então, quando você vai sacar informação, não tem informação, porque por déficit de atenção, comprometeu a memória. Então, as pessoas têm um problema de memória. Em alguns casos, ela tem, na verdade, um problema de atenção. E em muitos casos, é proveniente de transtorno de sono, um sono não tão bom. Aquela ideia. Tem um pouco também do escritor, aquela ideia, vou ficar escrevendo de madrugada, né? Tem um pouco, sim, disso, né? Então, aquela ideia, para escrever bem, para ler bem, para ter uma boa memória, uma mente cintilante, vivaz, audaz, sagaz, o sono é a matéria-prima da literatura.
Capitão, a mensagem? Pronto, muito
o sono,
bem.
O sono é a matéria-prima da literatura.
Agora, eu vou fazer uma pergunta aqui que vai para os três, né? O que é que vocês sentem, né? O que é que vocês sentem que mudou na vida de vocês desde o lançamento oficial do livro na Bienal do Livro Bahia? O que vocês podem dizer sobre isso? A sensação de, meu conto, o livro...
Aquela multidão toda.
Aquela multidão está lá. Aqui, o nosso Genivaldo aqui já disse que a primeira edição é um exemplar já raro, né? Que ele nem tem. Então, o que é que vocês... Qual é a sensação de vocês? Fala aí, um por um aí, vai dizendo aí, por favor.
Eu acho isso muito legal. e fico até mais ou menos assim, emocionado, que eu não me emociono fácil, nunca me emocionei fácil, nunca chorei de felicidade, eu não sei porquê, mas eu acho que eu fico assim meio emocionado por causa de algo incrível assim, desse lançamento que trouxe muita gente a mais a conhecer livros, conhecer escritores novos e muitas pessoas, né? De ver esse lançamento, de reconhecerem, de os escritores também serem chamados para muitos outros locais, como eu e Luiz Pedro e ele, estamos aqui, né? Genivaldo, estamos aqui. E outros também vão estar em outros eventos, provavelmente, entrevistas, edições, assim, de eventos. Com certeza, a Liga do Dendê ajudou muito a gente a conseguir inspirar mais pessoas e mais.
Lhe deu mais gás? Você, vou escrever trocentos contos a partir de agora.
Deu muita inspiração ver todos esses contos, pelo menos para mim, deu muita inspiração ver todos esses contos dentro de um livro.
Bacana. E você, Luiz?
A minha sensação, eu fiquei muito feliz, porque eram muitas pessoas reconhecendo o nosso trabalho, o nosso motivo de felicidade, né? Que a gente ainda não trabalha, mais ou menos. Eu fiquei muito feliz, muito lisonjeado, porque as pessoas vão percebendo o que nós somos, o que nós formamos na sociedade, qual a nossa importância, entre outros.
Muito bacana.
Inclusive, eu já escrevi 6 livros contando com esse da Liga do Dendê.
6 livros?
6 livros.
Que beleza, rapaz, hein? Ah, que moral, viu?
Eu não saí do primeiro ainda, você já está com 6. Misericórdia. E você, Genivaldo, educador, escritor?
Eu, apesar de ter uma caminhada, meu primeiro livro eu lancei em 2022, que é Sofia Esfinge, mas eu não tive o conhecimento assim, de pessoas, de outras pessoas, que não o meu círculo de amizade, de saber que Genivaldo escrevia, de que Genivaldo é escritor. E após ser batizado, né, no azeite, que é o azeite do Dendê, que a mancha de Dendê não sai, os convites começaram a brotar e todo edital literário que eu participo, geralmente sou contemplado. A Liga do Dendê realmente é forte, o pessoal é bem engajado, participa de vários movimentos. Para você ter ideia, a gente no grupo fica assim, quem tem disponibilidade para tal evento, porque a agenda é sempre cheia. Então, realmente, claro que também tem os seus afazeres, o seu trabalho, que nós ainda não vivemos da literatura, porque ainda não temos esse público e também falta a distribuição. O maior problema da Liga hoje é distribuição. Você consegue produzir, consegue espalhar, mas não consegue a venda mesmo. A venda tem que ser muito pela internet, muito para os conhecidos. E os pontos de distribuição, a livraria, ela cobra 50% de capa e sai caro para a gente. Você produzir um material desse e metade do que você produziu fica na livraria e você, quando tem um grupo grande.
E ainda mais com um material desse que é produzido, que é um material de qualidade, né? Distribuir. Muito boa qualidade.
Mas eu posso dizer que há um Genivaldo antes de 2024, de 2022, quando eu lancei meu primeiro livro, a 2024. Só 4 anos, né? Parece que tem muito tempo, mas só foram 4 anos. E de 2024 para cá, as coisas mudaram completamente. Porque a Liga do Dendê realmente é bem engajada. O pessoal movimenta mesmo, é um movimento literário. E aí, Ivan, eu me lembro muito que a gente que estudou na época dos vestibulares, a gente falou da Semana de Arte Moderna. Sim. Semana de 22. Rapaz, a Semana de 22, para mim, foi agosto de 24. 102 anos depois. Porque eu participei de um grupo, de um movimento literário, de um movimento de artistas, de pessoas que divulgam a cultura, e a partir desse momento eu me tornei uma outra pessoa, um outro escritor com outra visão. Inclusive comecei a diminuir o ritmo e aprimorar mais a qualidade. Porque eu gosto de escrever várias coisas, mas tem que escrever com qualidade. E a Liga do Dendê traz essa responsabilidade. Ó. Você não pode escrever qualquer coisa, mas você é Genivaldo Santos da Liga do Dendê. Não é Genivaldo Santos sozinho. Agora você tem um sobrenome que tem que carregar. E a responsabilidade de você representar um grupo. Então, isso me traz um pouco mais de maturidade também.
Muito bem.
Deixa eu perguntar de novo, Ivan.
Peraí, rapidamente. Não posso perder aqui. Rapidamente. Eu vou aqui perguntar agora para o Joaquim e o Luiz. Tem muita criança aí que deve estar escutando aí a gente agora, né? Ou então o pai, mãe, tio, avô, enfim. Que recado é que vocês deixam para meninos e meninas, né? Que também sonham em escrever e contar suas próprias histórias?
O meu recado é que se você tem algo em mente, nunca desista, sempre bote fé e esperança no que você quer, porque futuramente você sempre terá aquilo que sonhou. Só ter persistência e fé naquilo que sempre sonhou.
Muito bem, você aqui.
Eu acho que as crianças, elas, se elas quiserem mesmo, tem que querer mesmo fazer esse livro, porque também podem querer seguir por outra área, outras áreas assim. Mas se elas quiserem mesmo, elas têm que perceber do que elas gostam, fazer o que elas quiserem, porque elas ainda são crianças. Quando crescer, vai ter os afazeres, os trabalhos, essas coisas e outras coisas. Mas elas são crianças. Então elas têm que curtir isso, escolhendo já desde essa idade o que quer ser, o que pode ser, imaginar, sonhar, ser criança.
Muito bem, peraí, Anderson, rapidamente. Vou perguntar aqui logo a Genivaldo. A Liga do Dendê, Genivaldo, ela uns novos planos aí, planeja lançar aí novos projetos em breve, como é que tá?
Além do trabalho individual de cada um, anualmente, mensalmente, cada um vai fazendo seus trabalhos literários. Também fazemos oficinas, participando de coletivos. E para 2028, nós já estamos preparando o terceiro volume da Contos para Beijada. Aí vamos pensar nos textos, aí vamos pensar em convidar outras pessoas que queiram participar e convidar também outros autores mirins. E fazer um livro exclusivo da Liguinha. Né? Já se pensa em a Liguinha, agora vamos escrever só eles, porque eles são fantásticos, você viu aí, que eles já estão prontos. Então eles podem produzir, trilhar carreira solo, e a gente vai fazer a mentoria pelo Dendê também produzir literatura acadêmica, porque tem muita gente boa, viu, Anderson, lá na Liga do Dendê. Você conhece, né? Você conhece algumas pessoas. Tem muita gente literatura. Por exemplo, nós temos 4 a 5 pessoas que são doutores em educação. Eu sou mestre em educação. Jacqueline Meira é mestre em educação. Tem vários professores, vários escritores lá, que tem uma trajetória acadêmica também muito forte.
Cássia Valle, historiadora, Cássia Valle, museóloga, atriz.
Então, são pessoas assim,
a Paula Brito, então, também especialista.
Eu me sinto honrado de fazer parte desse coletivo, porque é um coletivo de intelectuais mesmo. E sem pedância, sem falar intelectual naquela palavra do afastados do mundo, não, pessoas pés no chão, com os pés na terra,
sabendo onde quer chegar, onde quer atingir,
sabendo o que queremos fazer.
Anderson, 30 segundos aí, faça sua pergunta.
Tanto para Maurício quanto para Luiz, maravilha, já falei, vou repetir, tô maravilhado com vocês. Como que você, Luiz, e tanto Maurício, como você se vê no futuro? Começando com o Maurício aqui, como é que você se vê? Como é o Maurício daqui a 20 anos, se estiver adulto, como é que você se vê?
Eu me vejo uma pessoa muito conhecida pela sociedade, com muitos livros sobre o povo negro, sobre a religião, diversas religiões, sobre o respeito, sobre as pessoas do passado, sobre o momento que eu morici, sobre uma Miriam de Portão. Todo mundo me reconhecendo sobre esses atos tão importantes que eu falo no meu livro.
Assim está feito.
Maravilha.
Você assim.
Eu sonho, lá no futuro, com muitos livros, mais de 10, provavelmente, por favor.
Muito mais.
Inspirando muitas crianças, vendo a cada três crianças que eu vejo na rua, as três são leitoras e quase escritora, e uma pelo menos quase escritora. Então eu sonho assim com um mundo melhor. I have a dream. Eu tenho um sonho de que todas as crianças do mundo leiam, ou seus pais e mães leiam para eles.
Que maravilha!
Chegando ao final do programa, já.
Maurício e Luiz. O
Genivaldo, agradecer aqui a todos. E os pais aqui. O pai, quer dar uma palavrinha aqui rapidamente, pai?
A tudo que ele falou da
e aqui? Não, não? Genivaldo, chegando ao final do programa aí, as suas considerações finais.
Nós agradecemos a ouvinte da Cardio FM, né, o pessoal que nos acompanhou também. E dizer que o programa de vocês, Africanidades, é uma potência, já é uma realidade, né? Mandar um abraço para o seu colega e também meu conhecido, José Augusto,
Marcelo Torres,
um fantástico erudito, uma pessoa das letras. E também dizer que foi uma satisfação estar aqui ao lado de Anderson, uma pessoa que é da psicologia e da psicologia do sono, né? Coisa fantástica, isso é maravilhoso. A gente está buscando coisas novas, conhecimento. E que iniciativas como essas continuem, que persistam, porque tá difícil hoje no mundo, com tudo digital, aparece muita informação, mas pouca informação de qualidade. Programas como o de vocês, Africanidades, traz informação com qualidade, com fonte, com verificação e coisas realmente boas. E assim, dizer que eu vou continuar fã do programa de vocês e continuo assistindo vocês.
Muito obrigado.
Falando, e dizer porque a Liga do Dendê é um movimento forte que está aí. Precisamos do apoio, não é das autoridades, né? A gente não pede dinheiro, não pede nada de político, não. Mas do apoio do povo que queira realmente abraçar, de comprar os exemplares, uhum, até para você ter uma literatura de qualidade em casa, você mostrar para sua criança, você ler, entendeu? A gente, às vezes, eu dou muitos dos meus livros para escolas. Eu ontem mesmo tive uma escola em Simões Filho, fez doações de livros. Eu faço sempre isso porque eu acho que a literatura, ela liberta. E como eu disse, né, na abertura do programa, né, cada geração, ela recebe o mundo como presente, uhum, e ela deixa o mundo como legado. Então você recebe o presente, e aí nosso legado é deixar a literatura de qualidade, deixar muito mensagem bem, de esperança, para que as pessoas realmente possam tornar esse mundo que nós estamos um lugar melhor.
Muito bem, rapidamente.
Instagram tem arroba do Dendê, arroba Liga do Dendê, e também tem o Genivaldo 4566, que
pronto,
é o meu Instagram.
Instagram Maurício aqui um.
Repita.
Maurício aqui um.
Maurício aqui.
Meu Instagram é lp.encantos.
lp.encantos. E Anderson, obrigado rapidamente aí.
Maravilha, tudo certo, sucesso.
E dizer que, como diria o meu amigo, né, como bem diz meu amigo José Augusto, se você acha cara a educação, procure saber o preço da ignorância.
Essa semente que faz celebrar. Raiz de Angola, chão.
Você ouviu Africanidades.
Tempos que marcaram a nossa história. Adquira o
Cardeal FM. Conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha a Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, arroba Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Cardeal FM, conectado em você.
a porta. Apareci. A mais bonita.
Porta. Apareci. e a moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul era bela e de Ju era a bela da tarde. Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul.
La Belle de Ju.
Bonita da praia de Boa Viagem e a moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul era a bela e de Ju era a bela da tarde. Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul.
La Belle de Ju.
Pra ela que eu escrevi o meu primeiro blues. Mais bela de Ju, no azul viajava. Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul.
La Belle de Ju.
como as canções, como as paixões e as palavras. Me veja nos seus olhos, na minha cara lavada. Me venha sem saber se sou fogo ou se sou água. Amor, meu grande amor, me chegue assim bem de repente. Sem nome ou sobrenome, sem sentir o que não senti. E quando me quiser, que seja de qualquer maneira. Enquanto me tiver, que eu seja a última e a primeira. E quando eu te encontrar, meu grande amor,
eu vejo grana, eu vejo dor no paraíso. ela, meu grande amor. Das coisas que aprendi nos discos, quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar, e eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado pra nós que somos jovens. Para abraçar meu irmão e beijar minha menina na rua, é que se fez o meu lábio, o meu braço e a minha voz. Você me pergunta pela minha paixão, digo que estou encantado com uma nova invenção. Vou ficar nesta cidade, não vou voltar pro sertão, pois vejo vir vindo no vento o cheiro da nova estação, e eu sinto tudo na ferida viva do meu coração. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida. Na parede da memória, esta lembrança é o quadro que dói mais. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo, 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 tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Nossos ídolos ainda são os mesmos, e as aparências não enganam, não. Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém. Você pode até dizer que eu estou por fora, ou então que eu estou enganando, mas é você que ama o passado e que não vê. É você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. E hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência e juventude está em casa, guardado por Deus, contando seus metais. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo, 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 tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Na 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 na.
Quase sem história pra contar. Você, criança tão liberta, me tire dessa peça e assim ter história pra contar. Estrela que brilha em meu peito e me leva pro céu, em cantos, cantigas, canções de ninar, me deixa no galho da lua, no charme do sol, pra me despertar. Estrela que brilha em meu peito e me leva pro céu, em cantos, cantigas, canções de ninar, me deixa no galho da lua, no charme do sol, pra me despertar. Quase sem história pra contar. Você, criança tão liberta, me tire dessa peça e assim ter história pra contar. Estrela que brilha em meu peito e me leva pro céu, em cantos, cantigas, canções de ninar, me deixa no galho da lua, no charme do sol, pra me despertar. Estrela que brilha em meu peito e me leva pro céu, em cantos, cantigas, canções de ninar, me deixa no galho da lua, no charme do sol, pra me despertar. Vem, amigo, nadar nos rios. Vem, amigo, plantar mais rios. Vale no mato e no mundo, vamos brincar. Vem, amigo, plantar mais rios. Vem, amigo, plantar mais
sol que a folha traga e traduz em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz. Céu azul que vem até onde os pés tocam na terra e a terra inspira e exala seus azuis. Reza, reza o rio, córrego para o rio, rio para o mar. Reza a correnteza, roça à beira doura, areia. Marcha o homem sobre o chão, leva no coração uma ferida acesa. Dono do sim e do não, diante da visão da infinita beleza. Finda por ferir com a mão essa delicadeza, a coisa mais querida. A glória da vida, luz do sol que a folha traga e traduz em verde novo.